15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou 11 minutos. Pelo apito, você já sabe, tá na hora da gente falar de futebol. Estamos em plena Copa do Mundo. Ontem, quinta-feira, muita coisa aconteceu, mas hoje, sexta-feira, já está tendo futebol de novo, cedinho. E só para atualizar você, no primeiro jogo do dia, País de Gales e Irã estão num joguinho que não vai e nem vem, já no segundo tempo, e continua 0-0. Mas tudo isso, inclusive falando desse jogo que está rolando e dos jogos de ontem, a gente começa agora falando com o nosso convidado especial do 11. Ele começa a semana e fecha a semana no 11 Minutos com a gente, excepcionalmente essa semana. Bom falar novamente com você, Pedro Pincer, num dia em que a gente teve no dia anterior dois golaços do Richarlison. A gente já pode falar que esse é o gol mais bonito na Copa até agora, ou estou exagerando, Pedro Pincer? Bom dia.
Bom dia, satisfação toda minha de voltar a estar com vocês aqui no 11. Bom dia, Gisele, bom dia, Samara, bom dia quem nos ouve. Foi o gol mais bonito da Copa do Mundo, com certeza. Né? Um golaço, um domínio muito bonito, uma conclusão de almanac realmente muito legal. O Brasil ter começado a competição com um gol tão bacana. E espero que a gente tenha muitas alegrias aí pelos 6 jogos que espero que ainda nos restem, né?
Ok, o jogo do Brasil, claro que vai dominar a pauta aqui do 11 Minutos dessa sexta-feira, não tem como ser diferente, a gente tem muita análise para fazer desse jogo, mas eu queria começar pela rodada de ontem com o grupo, o jogo que abriu o grupo G, Samara, que é o grupo do Brasil. O grupo G são os dois próximos adversários do Brasil. Suíça e Camarões jogaram, abrindo esse grupo G, com a vitória da Suíça de 1-0 frente a Camarões. Samara Sadek, o que é que você achou desse jogo? A Suíça agora está no grupo juntamente conosco com os 3 pontos e a gente se encontra com a Suíça na próxima segunda-feira num confronto direto pela liderança do grupo. Suíça e Camarões, o que é que você achou?
O máximo que eu posso falar é que Suíça ganhou de 1-0, Gisele, porque era 7 da manhã esse jogo. Estou aqui no Conexão, não tem como assistir. Eu jogo para o Pedro, se você assistiu Suíça e Camarões.
Pedro Pince, a Suíça ganhou e convenceu ou ganhou e achou um gol?
Eu acho que ganhou e achou um gol. Não que eu tenha assistido esse jogo também com toda a atenção do mundo, mas eu acho que achou um gol, pelo pouco que eu consegui acompanhar. Mas acho que o mais emblemático desse jogo da Suíça com Camarões, Gisele, foi o gol, que o gol da Suíça foi marcado por um jogador nascido em Camarões.
Foi, isso é verdade.
Coisas que a Copa do Mundo faz por você, né? O jogador embolou, fez o gol e não comemorou, teve toda essa situação. Né? E agora a Suíça joga com o Brasil aí, todo mundo com 3 pontos pela liderança do grupo, como você disse. Mas não foi um primor de técnica essa partida, não. A Suíça martelou e conseguiu fazer um gol. E agora vamos ver o que acontece aí. Eu acho que o Brasil tem todas as chances de ganhar da Suíça e fazer 6 pontos na segunda-feira e já encaminhar a sua vaga para as oitavas, é o que se espera. Né? É isso.
Bom, com relação. E falaram mesmo muito na internet sobre essa questão do Embolô, que fez o gol e aí não comemorou. Aí muita gente diz: ah, mas por que não foi jogar, né, em Camarões? Porque aí faz o gol, não comemora. O pessoal gosta de problematizar tudo, né? Às vezes, quem sabe, Camarões. Será que ele iria para a seleção de Camarões? Ninguém sabe com relação a isso. Mas vamos respeitar aí a vontade do Embolô de não comemorar o gol contra o país, né, no qual ele nasceu, tá certo. Não vamos polemizar. O grupo... Quer falar, Samara?
Não, eu ia justamente passar para o grupo H, né? Ontem, Uruguai e Coreia do Sul. Eu consegui espiar um pouquinho. E que jogo feio.
Eu estava esperando tanto desse jogo,
meu
viu?
Meu Deus, olha, eu não sei. A gente gosta de futebol. Eu, por exemplo, torço muito pelas camisas, né, de peso. E eu fiquei com dó. Fiquei, assim, triste de ver o Uruguai jogando, gente. Porque, assim, enfim, a gente torce por um bom futebol. A gente sabe da tradição do Uruguai no futebol, mas ontem Eu achei um jogo de dar pena.
Ô Pedro Pince, eu tenho uma pergunta, aliás, duas. Uma pergunta que acaba sendo duas. Primeiro, o Uruguai sempre foi uma seleção de chegada, né? O Uruguai é aquele time que a gente vai jogar e não é que tenha medo, mas sempre tem um respeito pela camisa do Uruguai. Eu achei que o Uruguai ia chegar com a Coreia do Sul, que não tem tanta tradição, e ia pelo menos fazer o dever de casa. A primeira pergunta é, o que aconteceu com o Uruguai? A segunda é, como é que você tem um jogador como Arrascaeta e você deixa esse jogador no banco? Qual é? Analisa a cabeça desse técnico para mim, porque eu não entendi, Pedro Pinça.
Primeiro, é técnico de futebol. A gente não sabe o que vem na cabeça do técnico. Ele acha que é o gênio, da bola. Eu vou fazer aqui uma coisa que ninguém está esperando. Vou botar Jorge André Arrascaeta na estreia da Copa do Mundo no banco de reserva.
E vou deixar o cara no banco.
Que ideia genial, né?
Não, e se o cara tá ganhando de 4, 5 a 0, eu tô até bem, calado. Né? Mas o time empatou, minha gente, com a Coreia do Sul.
Um jogo morníssimo, um jogo não teve nada, como a Samara falou aí, realmente foi uma tristeza. Porque eu tô na forma da Samara nesse sentido. Especialmente no início da Copa do Mundo, eu sou o cara que torce pelas camisas, entendeu? Então, assim, você vê o Uruguai estreando mal, a Alemanha perdendo, até, vai ter gente que vai embater aqui, mas até a Argentina estreando com uma derrota para a Arábia Saudita. A gente quer ver, a gente espera 4 anos, no meu ponto de vista, para ver as grandes seleções chegarem, entendeu? Então, assim, é um pouco complicado. Mas foi uma pena esse jogo do Uruguai, porque eu também via com muita expectativa e acabou sendo um jogo bastante, assim, dispensável, vamos dizer assim. Foi bem ruim, atuações muito ruins individualmente, coletivamente. Quer dizer,
Suárez também não apareceu,
né? O Suárez nem finalizou no gol. Quer dizer, realmente foi uma pena. Então vamos ver as próximas partidas aí, se o Uruguai tem aí um rendimento maior para apresentar, né? Porque essa primeira partida foi realmente muito triste.
Pois é, e a outra partida, que também é do grupo do Uruguai, que foi do Portugal, o Uruguai tem que se ligar, porque do outro lado você tem Portugal e Gana, aliás, do outro lado não, no mesmo grupo você tem Portugal e Gana, num jogo em que Portugal... não vou dizer goleou, porque na realidade foi um jogo com 5 gols. Portugal fez 3-2 em Gana, mas fez gol. E Uruguai, se jogar esse joguinho que jogou na Coreia contra a Coreia do Sul, corre risco de realmente ficar, não passar para a segunda fase.
Aqui, ó, só uma informação aqui que o nosso querido Aldo está passando aqui para a gente. Ele comentou aqui sobre a questão do Arrascaeta. Ele lembra, gente, que o Arrascaeta, na verdade, está com problemas físicos. Um problema na virilha, parece, não é isso, Pedro?
Por que levou o cara para...
Não sei. Na época do Flamengo era no pubis. Não sei se ele está com algum problema novo, mas enfim. Se é uma questão física, tudo bem, mas mesmo assim é de se lamentar que ele não entre. Né?
Com relação a Portugal, o jogo de Portugal ontem teve o recorde Cristiano Ronaldo, um cara para gostar de bater recorde, eu nunca vi. É agora o único a fazer gols em 5 Copas. É mais um recorde para
o
Cristiano Ronaldo.
O que me impressionou, gente, nessa questão do recorde dele... Eu achei ele até muito quieto com esse recorde, e eu acho que tem a ver, Pedro, eu não sei, o Cristiano Ronaldo, apesar de todas as polêmicas que ele até acumula fora do campo, eu sinto que ele está tentando preservar muito a seleção de Portugal de tudo isso, né? Eu acho que até pelo relacionamento dele ali interno, não sei, a minha impressão é essa. Mas, gente, eu vou falar aqui, vou destacar para vocês, eu achei um grande dia, porque assim, um recorde desse... Um homem jogando que ele joga 5 Copas, gol nas 5 Copas. Gente, isso não é pouca coisa. Vamos levantar essa bola, porque eu achei que ele ficou até muito quieto ontem para falar desse recorde incrível e sobre-humano.
É muito grande. O cara fazer 5 gols em 5 Copas no mundo, vai ser difícil da gente ver isso de novo, Samara. Foi realmente muito legal. Em que pese... o pênalti que ele converteu.
Ia falar, será que ele não comemorou porque aquele pênalti foi meio...
muito mandrake, foi um
esquisitão,
pênalti muito
hein?
É. E o jogo tava difícil, né, e ali a coisa...
Arrumaram um pênalti para o Gádio.
É, exato.
Gente, vamos...
Fala.
Não, desculpa, vamos lembrar que quem manda é o juiz em campo,
né? Nesse caso, assim, você levantou uma tese. No caso do pênalti, me parece que se o juiz não quiser ir olhar o VAR, mesmo que o pessoal do VAR diga, olha, parece que não foi pênalti, não. É o juiz que decide, né?
É, o juiz que decide. Então... a autoridade soberana.
Acabou-se.
Então, e entrar, no, entrar sempre, mesmo que seja um jogo ali de corpo, um ombro, na área, gente, é sempre muito arriscado, né? Para quem está fazendo uma jogada dessa, porque você joga justamente na mão do juiz a decisão sobre o que você está fazendo. Então, é melhor não. Na dúvida, eu acho que é melhor não.
Entra direitinho no Cristiano Ronaldo e passa longe dele, porque o cara tem 5 Copas do Mundo e tem a manha, né? Tem a manha.
Exatamente, ainda por cima isso, né? Tem essa virtude, vamos dizer assim, do jogador conseguir jogar, fazer, cavar a sua jogada e ir lá aí, ó, e ganhar um gol desse.
Sim, tá certo, então.
Histórico.
Está perdoado Cristiano Ronaldo porque foi o gol, o quinto gol, o gol da quinta Copa, né? Isso. Então, vamos falar disso.
E nessa toada que eu falei de torcer por camisas, eu estava torcendo muito por Portugal ontem. Acho que eles merecem seguir um pouco mais, né? Porque Portugal sempre está, parece que caindo muito antes, né? Do que poderia. Mas eu torço muito para eles, viu? Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo.
E esse jogo com Portugal e Gana foi o jogo que a gente assistiu aqui na Copa do Brasil.
Um jogo muito bom.
Portugal e Gana, se não me engano.
E agora vai ter Uruguai e Gana que vai reeditar o lance lá do Suárez que tirou com a mão e depois eliminou Gana nos pênaltis.
Ah, né? outro jogo.
De um tal de Louco Abreu que eu não conheço.
Sim,
bem.
Não sabe, né? Um jogo no tal de Botafogo aí um tempo, né? Tá certo. Gente, vamos então abrir para o jogo do dia que todo mundo estava esperando, que era o jogo do Brasil. Brasil 2, Sérvia 0. Mas foi um primeiro tempo, assim, muito complicadinho. Um primeiro tempo em que o Brasil inteiro ficou olhando e perguntando, escuta, como é que a gente vai conseguir dar algum direcionamento, porque aquele 5, aquela defesa bem postada da Sérvia, que a gente já sabia que ia ser assim, né?
Muralha,
mas
né?
Foi uma muralha, foi um primeiro tempo muito complicado. Aquele primeiro tempo, de uma certa forma, eu acho, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, que foi muito importante para dar uma solidificada no emocional brasileiro, porque eu acho que a seleção brasileira, ela sempre quando se vê, ou pelo menos antes, quando se via numa situação em que ela não conseguia fazer gol, não conseguia sair, começava a se afobar e aí a coisa piorava. E ontem eu vi um Brasil, sabe, não tá dando para fazer o gol, não tá dando para chegar na área, mas vamos continuar tocando, vamos continuar tendo paciência. Isso. E acabou que no segundo tempo foi outro jogo, né, Pedro?
É, a paciência foi uma virtude, realmente, porque estava difícil de entrar lá na defesa da Sérvia. A gente terminou o primeiro tempo ali com a pulguinha atrás da orelha. Como é que vai ser, né? Será que a gente vai conseguir fazer o nosso gol? Até pelo histórico das outras grandes seleções, será que a gente vai deixar ponto pelo caminho?
Pois é.
Não é? E ainda bem que não foi assim. Se a gente lembrar, a postura mudou logo no início do segundo tempo, no primeiro lance, em que se toma uma bola na saída de bola dos sérvios e o Rafinha perde um gol claríssimo, né? E a partir dali as coisas começam.
Massacre, né? E começa, foi ataque contra a defesa.
Foi. A postura foi muito diferente e, como você falou, a paciência que se teve na primeira etapa foi fundamental para que se conseguisse um sucesso no final. Né?
Olha, gente, na minha impressão, o que ficou foi o seguinte: o futebol é muito profissional. Olha, o Brasil se preparou para aquele adversário. E eu fiquei imaginando realmente as horas e horas que essa equipe inteira, né, ficou, na verdade, em auditórios, debatendo, discutindo a tática do jogo, como enfrentar um adversário que já se sabia, todos os jogadores que deram entrevista falaram sobre isso, que seria muito difícil furar, que eles viriam muito preparados para travar o Brasil ali na defesa. Então, assim, eu fiquei impressionada de ver esse lado do futebol. como uma equipe técnica ali de vários integrantes, né? Não estou falando só do Tite, não. Estou falando justamente de quem fica ali por conta de analisar cada jogador sérvio, passar as informações, passar o bizu, vamos dizer assim, no popular, sobre tudo que vai acontecer no jogo. E me pareceu que não foi realmente nenhuma surpresa para ninguém que estava assistindo profissionalmente aquele jogo, né? Tudo estava de acordo com o que eles já tinham estudado sobre como as coisas aconteceriam. O componente incrível é justamente o que? O conjunto, né, gente? É como essa nossa seleção está se relacionando em campo e, obviamente, a nossa muralha também, no caso do ataque, né? Então, aqueles quatro caminhando ali para frente era uma maravilha. Aquela questão do Vini Júnior, que eu ouvia muito pessoal falando, gente, olha isso, um técnico, no caso da Sérvia, que precisa deslocar três jogadores para fazer uma marcação de um jogador, você imagina também, eu fiquei pensando como foi difícil para o técnico da Sérvia organizar o time dele para o Brasil, porque ele precisaria ir de mais jogadores para conseguir fazer uma marcação. Porque imagina, cada jogador ali precisando de três, no mínimo dois jogadores para conseguir uma marcação. Então, assim, é também muito difícil para a Sérvia encarar um país que vem com essa formação. E de tanta qualidade individual, você não acha, Pedro?
Jogadores muito móveis, né, Samara? Você tem jogadores rápidos, novos, com sede de tô na minha primeira Copa e vambora. Não tô falando nem do Neymar, tô falando dos meninos todos, do Vinícius Júnior, do Rafinha.
O Vinícius Júnior ontem teve uma participação que eu acho, assim, especialíssima. Se não fosse o gol do Richarlison, o Vinícius Júnior eu colocaria, assim, como um dos principais jogadores. Não, todo mundo jogou bem, mas o Vinícius Júnior, ele mostrou pra defesa, assim, se vocês não colarem aqui em mim, o negócio vai complicar pro lado de vocês. E jogou muito solto, muito alegre, muito sem peso, né?
Exato. Todos eles, né? Jogaram sem peso nenhum. E para completar, tem um imponderável do futebol, que não sei se a gente já vai falar nisso, mas que golaço, né, cara? Que coisa fantástica. A gente já falou disso, desculpa repetir, mas...
Não, mas realmente... pode entrar nesse assunto, porque a pauta é essa mesmo. Como é que se consegue fazer um gol daquele?
Gente, aquela foto do Richarlison naquela posição contra as leis da física, rodou o planeta. Eu acho que ontem ela foi a foto mais compartilhada,
curtida,
o assunto mais falado, mais
verdade.
Curtido, sabe mais postada.
Sabe para onde eu vou? A primeira coisa, quando termino o jogo... Eu vou para os jornais argentinos. Aí eu sabia, assim, mais ou menos como é que a seleção jogou.
O que aconteceu de fato, né? Porque, assim, quando todos os jornais internacionais estão realmente, assim, se derretendo...
Não, e os argentinos, né?
Os próprios argentinos.
Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê, gente, que maravilha, que capacidade que tem realmente a nossa seleção. E como foi muito mostrado também pela imprensa esportiva ontem, não é de graça que Richarlison fez o que fez. Ele está treinando isso, ele está preparado e ele vinha demonstrando uma segurança que eu fiquei pensando, quando ele dava entrevista, eu pensava, gente, ele está calmo assim mesmo? Ou ele, sei lá, está tomando um remédio para ficar calmo?
Treino, muito
porque
treino.
Porque eu via ele muito quieto, muito tranquilo, inclusive no primeiro tempo, o comentário geral, eu acho que era, gente, cadê o Richarlison? Ele não fez nada, ele não apareceu, não sei o quê. E aí depois ficou claro, quando voltaram do intervalo, depois ele deu entrevista falando isso, que ele no intervalo cobrou da galera, joga a bola para mim que eu faço. E foi o que aconteceu.
Não, de se destacar também, Samara, o sacrifício que ele passou, quase não veio à Copa, quase não foi convocado, porque...
Nas vésperas, né?
Teve uma contusão com uma certa gravidade jogando na Inglaterra, fez exame, tomou todos os cuidados aí, mas passou... um risco aí de não chegar na Copa do Mundo. Então, muito bacana, conseguiu se recuperar. Fazia muito tempo que um camisa 9 da seleção brasileira não fazia um gol.
Isso, tem isso também.
Não é? Isso é assim, legal, a camisa 10 é pesada, mas a camisa 9 da seleção brasileira, amigo. Muitos jogadores de alto calibre vestiram ela.
Exatamente.
Então, eu sou o camisa 9. Né, não teve gol em 2018, que era o Gabriel Jesus, não teve em 2014, o Fred não fez gol, entendeu? Então,
tava na hora de exorcizar esse fantasma da camisa 9.
Gols e um que vai ficar para...
Já entrou na história, já entrou. Ele já tem o gol mais bonito da Copa e agora corre para ser o artilheiro da Copa também, fazendo gol do jeito que faz... é, como diz o Tite, tem cheiro de gol, isso não vai ser difícil de acontecer. Agora vamos falar no Neymar, que falta de sorte, hein? Estatísticas. Também foi o mais caçado.
Foi o que mais apanhou.
Sempre ele tem essa estatística. 9 faltas.
Não deve ser fácil ser.
Primeiros 2 minutos, 3 minutos, a gente já viu que o pessoal vinha atrás do Neymar. Se não fosse o juiz realmente chegar e mostrar aquele amarelo com 3, 4 minutos, a coisa poderia até ter sido pior. Mas ontem, 9 faltas, as estatísticas da FIFA mostraram que foi o jogador mais caçado nessa primeira fase. Ninguém levou tanta falta, nem apanhou tanto como o Neymar. E fica a dúvida aí para os próximos jogos. Eu acredito que pelo menos os 2 próximos, o Neymar, pela imagem que, né, a gente viu ali, mas vamos aguardar para ver com relação a isso. Não quero nem começar a falar quem entra no lugar do Neymar, porque ainda é muito cedo para isso. Mas vamos torcer, né? O Neymar realmente era a Copa que ele estaria bem e de repente acontece uma dessa, a gente fica muito triste e na torcida para que não seja nada mais complicado. Bom, só falando sobre a rodada de hoje, País de Gales e Irã, saiu gol, Samara?
Nada.
Ah, que não. Joguinho.
Tá igual, mesmo
que
coisa.
Joguinho. Pois é, 7 horas esse jogo, tá já terminando daqui a pouco, aos 70 minutos. Às 10 horas tem Catar e Senegal. Catar já pode dar adeus hoje, né? A Copa, vamos ver como é que vai se sair com relação a essa questão às 10 horas. Às 13 tem Holanda e Equador. E às 16.
Bom jogo, hein?
Bom jogo, pois é. Holanda e Equador. E às 16, Inglaterra e Estados Unidos.
Então, jogo bom também.
Essa é a nossa agenda para hoje. Meu caro Pedro Pincer, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Vamos torcer, vamos passar o final de semana bem, porque na segunda-feira já tem jogo de novo e a gente vai para a liderança do grupo aí, pelo menos disputar a liderança do grupo com a Suíça. Tem medo da Suíça depois do que aconteceu ontem? Claro que vai dizer que não, né, Pedro?
Não, vamos lá, vamos pro jogo.
Vamos pro jogo.
Isso, vai dar certo, sim. O Brasil ganha na segunda-feira.
Ok.
Tá bom?
Obrigado, Pedro. Abraço grande.
Eu que agradeço. Um abraço, Samara, um abraço, Gisele. Um bom dia especial a quem nos escutou aqui pela Rádio Senado. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, obrigado.
Valeu, tchau. Pedro, bom dia.
8 horas e 31 minutos. Esse foi o Pedro Pincer, convidado de hoje do nosso 11 Minutos Especial Copa.